Temática do dia aqui na tua Rádio Cacique, são 11 horas e 9 minutos e nós voltamos para falar de política e também sobre polêmica. Aliás, esse ano aqui, principalmente essa reta final de 2023, tem sido marcado por grandes discussões, temas polêmicos que são apreciados e debatidos principalmente na Câmara de Vereadores. E aqui a gente fala de projetos e também de problemas internos, né, envolvendo funcionários, servidores do Legislativo. Hoje nós vamos falar de dois projetos que têm gerado bastante debate aqui em Lagoa Vermelha. O primeiro é a mudança do zoneamento e a possibilidade da criação de um projeto habitacional, que não foi votado na última sessão, porque vereadores pediram vista do projeto, por isso ele deve voltar à apreciação numa sessão extraordinária, que deve ser agendada também para esta semana. Hoje eu estou aqui com o vereador do PTB, vereador Valdir de Biasi Pomati, e também o vereador do PDT, Ariovaldo Carlos da Silva, que já se manifestaram contrários à mudança do zoneamento lá na tribuna e que hoje vem aqui para a gente aprofundar um pouco esses argumentos. Seja bem-vindo, Pomati, bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, meu colega Ariovaldo, vereador. Bom dia a todos os ouvintes e obrigado pela oportunidade, Ricardo.
Ariovaldo, também seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ricardo, bom dia ao vereador Pomati e bom dia aí a todos os nossos ouvintes da Rádio Cacique, muito obrigado pelo espaço.
Sabe, vereador Ariovaldo, vou começar falando contigo e fazendo uma pergunta para ti, porque na sessão do dia 4 o senhor falou que ia votar favorável, né, ao projeto da mudança do zoneamento e a possibilidade da criação de um projeto habitacional aqui em Lagoa Vermelha. Mudou de opinião nesse tempo? Vereador, qual que é a sua posição hoje?
Não, minha posição é bem definida. Eu sou a favor de projeto habitacional, mas o local não é o mais adequado e a gente vai explicar aqui posteriormente. Mas eu sou totalmente a favor a projeto habitacional que leve aí a possibilidade de residências aí a famílias de baixa renda. Mas, Ricardo, eu quero, com a tua autorização, começar essa entrevista com aquilo que nós fomos surpreendidos ontem na nossa sessão. Ontem foi a última sessão ordinária do ano na Câmara de Vereadores. E nós levamos por surpresa quando surgiu pessoas lá do Clube do Bilhar. Logo nós olhamos e foi tentado, na verdade, goela abaixo, essa é a palavra, pelo presidente da casa, o senhor Gabriel Vieira, que nós votássemos a doação ou a destinação de um terreno de quase 1.000 metros quadrados em área central de Lagoa Vermelha para o Clube do Bilhar. Nós fomos surpreendidos porque o executivo pediu a máxima urgência nesse projeto. Sem passar pelas comissões, sem discussão, nós só conseguimos não votar esse projeto ontem porque o vereador Ranieri Bosa é o líder da nossa bancada e para a inclusão de pauta precisa ser votação unânime, todos os líderes. E, obviamente, nós somos contra essa destinação. O vereador Ranieri conseguiu que foi voto contrário, então não esteve na pauta. Mas teve o apoio do vereador Gabriel para que se incluísse e votasse na pauta. Também teve o apelo da líder do governo, que é a Marina Bussolotto, e também teve a manifestação do vereador Kramer. Então, assim, ó, é para a população ficar atenta de tudo que está acontecendo no nosso município com o patrimônio público, Ricardo. Um terreno, sei lá quanto custa esse terreno, porque nem a avaliação veio. Nós estimamos na base de R$1 milhão um terreno em área nobre de Lagoa Vermelha, onde poderia ser construído, então, um projeto habitacional ali, né, para dar moradia digna para essa população. Ali poderia ser feito. Ou, se o município dispõe desse terreno, poderia ser vendido esse terreno e pago os professores municipais o aumento, os técnicos de enfermagem aplicado na saúde. Mas não da forma ridícula como foi ontem, Ricardo, de tentar goela abaixo que nós aprovássemos esse projeto.
Uhum. Parece...
Conseguimos barrar e agora depende da população se mobilizar, porque nós somos minoria na Câmara de Vereadores. E aí eu fui estudar melhor, fui assistir vídeos do Clube do Bilhar e até está na Folha do Nordeste. Aparece lá o vereador Crame no Clube do Bilhar, aparece até inclusive agora eleito presidente da casa para o exercício 2024, o Maninho Marques também aparece, eu acho que fazendo a doação já simbólica lá no Clube do Bilhar, eu fui surpreendido com isso, o prefeito Gustavo, mas gente, pelo amor de Deus, nós precisamos frear, o prefeito Gustavo, ele é gestor, mas ele não é o dono da cidade. O Gabriel não é o dono da cidade. Então, nós precisamos frear e precisamos da ajuda da população.
Pois é, vereador Pomatti, parece que há uma pressa para que esses projetos sejam aprovados, porque a partir do ano que vem, com a eleição, o município fica impedido de doar terreno, né? Parece que há essa restrição. Quer dizer, esse projeto ele ainda pode ser votado em 2023 durante uma sessão extraordinária. Então, não está acabada a possibilidade de que esse projeto vá à votação e, quem sabe, o Clube do Bilhar receba o terreno. A oposição está trabalhando agora no sentido de evitar que também vá para a votação esse ano?
Exato, acho que esse é um dos objetivos também, né? Não só desse, mas do outro projeto também, Ricardo. Assim, o Marcos, que hoje é o presidente do Clube do Bilhar, o Marco Polo, ele esteve falando comigo, me explicando da intenção deles de fazer trabalhos sociais, ensinar, por exemplo, pegar 2, 3 colégios por semana, levar, ensinar, jogar o Clube do Bilhar, mas é como o vereador Leovaldo falou, não é o local, né, cara? Pelo amor de Deus, eu acho assim, eu não sou contra, já que querem doar um terreno pro Clube do Bilhar também, que seja lá, lá na UPF, é lá que é o lugar da doação dos terrenos para serviços sociais, onde haja inclusão. Então, seria lá. Agora, esse terreno, na Cíntia, por que não, então, já que querem fazer
o loteamento,
vamos fazer ali ou o pobre não pode vir morar no centro? Sabe? Ali também pode. Vamos colocar essas pessoas que estão nesse programa lá, onde querem liberar essa área institucional para fazer esses condomínios lá, então vamos colocar eles aqui no terreno da Cíntia. Estão doando 1.000 metros, mas tem muito mais de 1.000 metros. Tá? Daria nesses 1.000 metros, vereador, levar para fazer 2 torres tranquilamente. Né? Eu falei antes, eu acho que as pessoas também, de baixa renda, também merecem morar bem. Hoje nós vamos colocar eles lá, naquele lado, o que que tem lá? Nada. Nem acesso, não tem infraestrutura nenhuma, a não ser o asfalto, que foi feito porque tem a Associação de Motoristas. É, mas o mais não tem nada lá, Ricardo. E a finalidade daquele terreno não é para isso. Mas assim, ó, me desculpem, eu não sou contra, tá, como falou o vereador Ariovaldo, que nós tenhamos a construção de casas populares. Não sou, jamais vou ser contra isso. Não, o que nós estamos brigando é com a localização e as condições. O projeto em si não vai beneficiar praticamente ninguém. Eu falei, perdi para o prefeito Gustavo se era um projeto eleitoral, ele me disse que não. Mas tenho quase certeza que é agora, Ricardo. O que vai ser feito? Vai ser feito as inscrições agora? Ah, não vai sair nada até a eleição? Aí vai ficar a promessa. Ah, vai ter lá 5, 6, 7 mil inscritos? Ah, e depois que passar a eleição? E aí?
Ricardo,
aí o bicho pega. É complicadíssimo.
Nós precisamos de regras. Nós precisamos conversar. Não é no afogadilho que nós vamos decidir coisas tão importantes como... O vereador Pomatti falou, nós não somos contra qualquer projeto habitacional, longe disso. Mas como é que nós vamos atirar mais 200 famílias lá com uma única rua de acesso asfaltada, que é a Felício Bueno, e com uma única rua, que é a Protásio Alves, para atravessar o asfalto? Aí o prefeito vem dizer que vai criar vias, mas nem os buracos da rua consegue fazer, vai criar novas vias para atravessar 285. Lá é uma área institucional, ou seja, se nós abrir esse precedente, vai se abrir outras possibilidades lá.
Só que eu vejo também, vereador Ariovaldo, que nessas discussões falam bastante, a área institucional ela deve ser reservada para isso, é uma área estratégica, quem sabe no futuro Lagoa Vermelha precise. E ao mesmo tempo aí se defende de que, quem sabe, o Clube do Bilhar seja colocado lá. Aí essa estratégia também não vai por água abaixo? Tem que ter também
Ricardo, sim, eu até entendo. Mas o Clube do Bilhar, pela justificativa que veio, porque eu recebi o projeto ontem à tarde, tem justificativa de serviço social, que irão fazer, que fazem, enfim. Então seria lá o local deles. Mas veja assim, Ricardo.
Se você parar para pensar do ponto de vista de alguém que não tem a casa própria, que paga 800 mil reais de aluguel todo mês. E aí você pensa, poxa, vereadores estão defendendo que no lugar do condomínio seja construído então o clube do bilhar, que vai beneficiar um grupo menor de pessoas, né? Nós estamos falando de quase 200 apartamentos. Fica também um negócio meio desequilibrado.
Não, Ricardo,
né?
Assim, ó, calma aí. A fala foi do... Eu não defendo que lá seja instalado o clube do bilhar. Eu sou contra a doação de terreno para o clube do bilhar. Eu sou contra, entendeu? O que eu defendo lá na área institucional é que seja respeitado a institucionalidade do terreno. Nós não somos contra. Agora, se tem esse terreno que eles querem doar de 1.000 metros quadrados no centro de Lagoa Vermelha, com toda a infraestrutura, inclusive acesso, por que não fazer ali? Aí cai naquilo que o Pomate falou. Por que que o pobre tem que ser escanteado lá? Por que que o pobre não pode morar ali? Então, é prioridades. Eu sou contra a doação de um terreno para o clube do bilhar. Inclusive, hoje de manhã, e com a autorização dele, Ricardo, eu estou falando. Seu Ari Bernardi, diretor da Escola Polivalente, é sócio fundador do clube do bilhar. Ele é sócio fundador. Ele se colocou contra, e ele pediu para falar no microfone, ele é contra essa doação, porque lá são pessoas que têm poder aquisitivo, que poderiam muito bem ter a sua sede própria e não onerar o município. Então, que fique bem claro, eu não sou a favor que se coloque o clube do bilhar lá também. Eu sou contra a doação porque não demonstrou para mim interesse social. Revertimento em prol da sociedade, eu não vejo no clube do bilhar. Então, eu tenho que votar e fiscalizar o patrimônio do nosso município pensando na nossa comunidade, Ricardo.
Certo. Nós temos que fazer um intervalo comercial. A gente volta em instantes para continuar nesse assunto da possibilidade de mudança do zoneamento e das áreas que poderiam ou não receber um projeto habitacional voltado para a faixa 2 do Minha Casa Minha Vida. Aqui a gente fala de famílias que ganham entre R$ 2.640 e R$ 4.400. Nós voltamos em instantes com o vereador estúdio, o vereador Pomate e também o vereador Ariovaldo, que estão tratando da possibilidade de mudança do zoneamento de uma área que hoje é institucional e que pertence ao município de Lagoa Vermelha. A proposta da administração é, depois do zoneamento mudado, né, permitindo a construção de casas num terreno que fica em frente à Associação dos Motoristas e que durante a festa serve inclusive de estacionamento aí para quem participa, seja depois doado para uma empreiteira que vai construir ali duas torres de um projeto habitacional voltado à faixa 2 do programa Minha Casa Minha Vida. A faixa 2 é destinada para as famílias que recebem entre R$ 2.640 e R$ 4.400 mensais. Uma área, então, aqui de área urbana a gente está falando, interior é válido outra conta. O Minha Casa Minha Vida, ele tem alguns atrativos, porque é possível que o trabalhador que vai buscar, então, adquirir um imóvel utilize o FGTS, né, aquele recurso que já tem lá, tem também um longo prazo para pagar e o juro é mais baixo. Vereador Ariovaldo, o senhor e outros também já falaram lá na tribuna que, na verdade, o faixa 2 não vai ser beneficiado. Inclusive, essa é a crítica que alguns empresários daqui de Lagoa Vermelha também fizeram. Ou seja, quem ganha aí um salário, digamos essa família aí que tenha, né, o marido e a mulher que ganham mais ou menos 2.800, eu acho que dá, né, dos dois salários, 2.800 e que se enquadram na faixa 2, não vão ser beneficiados. E agora eu pergunto aqui para vocês, por que eles não serão beneficiados?
Na verdade é assim, Ricardo, o nosso medo, porque quando você fala em um projeto habitacional, o mais visado são as famílias de baixa renda, né? Essas famílias de baixa renda, elas não vão conseguir alcançar, porque para você conseguir um apartamento de 190 mil, aí você vai ter que ter uma renda no mínimo de R$ 4.000. E aí já não é mais baixa renda, apesar de não ser um grande salário. Esse é o nosso medo. Mas olha bem, Ricardo, olha os fatos que estão surgindo, e que surgiram inclusive aqui nos microfones da Rádio Cacique. Por que que nós temos que discutir mais o projeto e colocar a população mais a par? O vereador Gabriel, numa rádio co-irmã de vocês aqui, ele colocou, depois da sessão extraordinária, que já tinha havido uma licitação e a escolha de uma empreiteira para fazer. Está lá gravado, eu escutei a entrevista dele. Eu não tenho essa informação. Como é que eu vou votar sem essa informação? Segundo, veio um empresário aqui nos microfones da Rádio Cacique e disse em alto e bom tom: a licitação é direcionada a determinada empresa.
O que é um crime, né?
Que é crime, Ricardo. Inclusive, acho que foi você que entrevistou.
Sim.
Como é que nós vamos votar a favor com todos esses indícios de irregularidade?
Mas não... essa licitação não saiu ainda, né, vereador?
Pois é. Há muita confusão, há muita dúvida no ar. Então, de repente, depois de muita conversa, de repente nós podemos alinhar, mas não no afogadilho e agora, esse ano, Ricardo. Como eu te disse anterior, nós não somos contra qualquer projeto habitacional, mas um projeto eivado de muitas dúvidas e de irregularidades como foram levantadas, e eu não quero fazer parte de aprovar um projeto que já tem uma licitação direcionada a determinada empresa. Isso é crime, como você colocou, foi afirmado nesse microfone. Aproveitando o espaço, e é importante, recebi uma mensagem agora de moradores da rua Embraim Domingues. O Lineker acabou de me ligar, Lineker de Oliveira, dizendo que lá foram notificados pelo DENIT, tá, e pela Polícia Rodoviária, porque eles estariam irregularmente. Aquelas pessoas moram lá, que é aquela rua em frente ao Castelo Branco, só que do outro lado do asfalto, tá? Em frente ao Castelo Branco, no trevo do Uca ali. Aquelas pessoas, tem gente que está ali há 40 anos. Então, antes de você pensar em destinar um terreno para o clube do bilhar, vamos pensar naquela senhora que está lá há 40 anos, que agora está lá aterrorizada, achando que vai ter que sair da sua casa. Para onde que ela vai? Vamos pensar juntos, né, em destinar os terrenos, o patrimônio do município de forma legal e realmente para quem precisa.
É, necessariamente o prefeito não precisa do voto dos vereadores da oposição para aprovar esse projeto, né? Porque eles já têm a maioria na Câmara. Nesse sentido, vereador Pomatti, houve uma estratégia na sessão extraordinária de pedir vistas, que é um tempo maior para analisar o projeto, para tentar segurar a votação. Essa estratégia vai permanecer? O que, que vocês pretendem fazer para impedir a votação por outro meio que não seja através do voto, né?
Não tem mais agora, né? A gente não consegue mais pedir vistas. E como eles nos dizem, nós somos de oposição, mas a gente não é oposição, nós somos, nós votamos não para siglas partidárias, mas sim para a população. Então, se for em outra sessão extraordinária, acredito que vai ser aprovado. Mas, Ricardo, quanto ao projeto dos condomínios lá, eu tive o cuidado de falar na Caixa Federal, em escritórios, com pessoas da construção. E aí a Caixa me deu os documentos, eu tenho o documento aqui oficial, Ricardo, onde uma pessoa que hoje tem uma renda de R$ 1.800, ele vai conseguir financiar pela Caixa R$ 109 mil. Ele vai ter, se ele tiver dois filhos, ele vai ter um subsídio de R$ 33 mil. Se ele tiver um filho, isso vai baixar para R$ 14 mil. Então, e hoje a contrapartida dele seria R$ 46 mil. Tá? Agora coloca mais 14, vai para R$ 60 mil.
Que ele teria que dar
aí para começar a financiar. Aí é que está o grande empecilho, tá? E assim, eu tenho diversos exemplos aqui, como falou o vereador aqui, a pessoa para se enquadrar lá hoje, Ricardo, vai ter que ganhar de R$ 3.500 a R$ 4.000, porque olhe bem. E ainda tem mais, você tem que ter a renda, a partir de certa idade você já financia menos, né? Para você poder se enquadrar, tem questão de idade também. Aí tem uma prestação, que é essa da contrapartida, você tem que pagar no máximo, dependendo da construtora, vai fazer lá em 30, 40 vezes. Tá? Você já começa a pagar isso no momento que você fizer adesão a esse projeto. Tá? Tem taxas e tem uma coisa que não está sendo falada. Tem o condomínio. Apartamento, você paga condomínio o resto da vida. Quanto que vai ser esse condomínio? R$100, R$200? Aí você coloca uma prestação de 800, vamos pôr por baixo, R$800. É? Mais o condomínio que você vai ter lá, mais a prestação que você tem que pagar para a empreiteira, de no mínimo R$1.000. Cara, são R$2.000 numa faixa para quem ganha R$3.500. Você vai sobreviver como? E outra, esses apartamentos também, hoje tem gente que vai se encaixar, um casal com um filho, beleza, e quando nasceu o próximo, Eduardo Alto?
Não tem para onde expandir.
Não tem para onde expandir. Alguém vai dormir dentro do carro. Não tem garagem. Tá? A acessibilidade é horrível. Olhe bem quando for liberado o residencial Miagro. Onde que é a saída do residencial Miagro? Lá na Protásio Alves, no trevo da UPF. A saída é lá, porque você sair para o outro lado, para o lado da Maria Luísa Nunes, é contramão. Então você sai por ali ou você sai por dentro do bairro, Alto Pedregal. E aí coloca mais, e vamos colocar nesses 170 apartamentos, que eu acho que tem na Miagro, 160, você bota ali mais, vamos pôr por baixo 300 pessoas, 200 carros. Tá? O DENIT, com certeza, quando for, vai fechar essas entradas clandestinas que nós temos na nossa cidade. Vai ser automático isso. É evidente. E aí se olha hoje, a nossa é o caos. Lá não tem acesso nenhum. E é o único acesso que tem, a não ser os furos, para o bairro Alto Pedregal e para o bairro Argentino, só tem esse acesso. Uhum. Então, é esse também o questionamento. E a questão da renda aqui tá explícita, tem pessoas aqui que não vão se enquadrar, é como eu falei antes.
O senhor tem um número aí de quantas estão na fila por uma residência e quantas se enquadrariam aí, né, vereador?
Cara, hoje assim, lá na assistência social deve ter em torno de 700 pessoas. Tá? Mas aí vem outras questões. Hoje, mesmo você ganhando R$3.500, se você tiver uma moto financiada de 110, 150 pila, você já não se encaixa mais nesse projeto. Então é uma coisa muito difícil. E fora assim, hoje, do jeito que está, tem muitas pessoas com problema de
restrição de crédito.
Restrição de crédito. É complicado. Então, o que nós não queremos é criar falsa expectativa para as pessoas.
Certo.
Exatamente. Isso é o pior de tudo. Criar falsa expectativa. Vereador, se diz que agora mesmo ali no Milênio, eu tive ali, um funcionário me pediu. Ah, mas teve um fulano aqui que disse que eu me enquadraria. Daí eu expliquei a situação para eles. Não, eu não me enquadro. Infelizmente, não me enquadro.
É exatamente
então,
isso.
Então tem umas coisas assim. Eu sei que depois dessa entrevista nossa aqui, Eriovaldo, eles vão pedir espaço para dizer tudo o que a gente está falando aqui. Isso é certo. Tá? Mas daí vocês vão ver os argumentos. Aqui a gente está falando da realidade. Aqui nós não somos, em momento nenhum, contra projeto habitacional.
Tá? Agora,
que está fazendo, o local que estão querendo fazer, o meu medo, Ariovaldo, e teu e de muitas pessoas, é que nós libere aquela área institucional lá para virar área residencial. Ah, diz que o projeto da UPF não tem nada a ver. Eu sei que não tem nada a ver. A gente sabe que não tem nada a ver.
Vai abrir um precedente.
Mas vai abrir precedente para eles. É por isso que eu falei antes. Então, aonde estão querendo doar esse terreno para o Clube do Bilhar? Vamos fazer essas torres ali, gente. Está com infraestrutura, com acesso, está tudo asfaltado. A rua está asfaltada lá. Então, está ótimo, vamos pensar e vamos pôr ali. Mas, é como eu falei antes, aqui vem a questão política.
A gente já não tem mais muito tempo. Eu tenho mais uma pergunta, vereadora Ariovaldo. Vocês aqui elencaram vários pontos que são criticados, que determinada incoerência, né, no que é proposto e no que vai ser depois de pronto. Digamos que esse projeto seja votado nesta semana e que a maioria dos vereadores de situação aprove a mudança do zoneamento e o encaminhamento já da construção de um condomínio habitacional. A oposição, os vereadores, enfim, que não concordam com esse projeto e a maneira com que ele está sendo construído e da maneira que vai refletir lá no fundo, lá na frente, vocês pretendem ingressar por via judicial, tentar impedir que esse projeto avance? O que pode ser feito para isso que vocês listaram aqui não ocorrer e não prejudicar, né, determinada parcela da população que espera por um caso?
A nossa intenção, Ricardo, é somente alocar essas pessoas em um lugar compatível. Lá nós achamos que não é um lugar compatível. Não adianta nós jogar essas famílias lá sem o mínimo de infraestrutura. Como o Pomatic falou, nós não podemos criar uma falsa expectativa porque não vai atingir a população de baixa renda.
E a ideia é entrar na justiça daí, vereador?
Não, eu não pensei sobre isso, entendeu? Não pensei, eu não posso te dar essa resposta agora, tá? Mas eu estou preocupado com as famílias e estou preocupado porque tem outras possibilidades. Então, por que a prefeitura não retira esse projeto de doação desse terreno ao Clube do Bilhar e vamos fazer lá o loteamento? Nós aprovamos hoje. Não tem problema, nós concordamos, entendeu? Uhum. Então, destina aquela área. Nós vamos ser a favor, porque nós somos a favor de moradia para as pessoas. Mas lá do jeito que está, outro detalhe, nós podemos ter embrólio jurídico, sim, porque esse terreno foi doado pelo Estado e com restrição de uso. Como o doutor Luiz Felipe Zonta falou, que ele mesmo entraria na justiça, por quê? Porque lá não é o local. Então, vamos colocar essas pessoas morar ali na Cíntia, que é um local muito melhor, uhum. Ricardo. É só isso, e não deixar criar, em véspera de eleição, uma expectativa nas pessoas que vão nos cobrar mais tarde. Olha, Evaldo, vocês aprovaram um projeto lá e eu não me enquadro. E aí... Então, assim, se a prefeitura está tão interessada em ajudar a população de baixa renda, crie um subsídio de 15 mil reais para cada morador, que ele pode pagar todas as taxas na Caixa Federal e fazer uma casa de até 125 mil. Pelo Minha Casa Minha Vida. Então, ela tem que criar essa linha de crédito e subsidiar para os nossos moradores. Como foi aquele projeto de habitação no governo Getúlio, de 219 casas.
É um assunto que demanda bastante debate, infelizmente o nosso tempo aqui acabou. Eu quero agradecer a participação dos dois vereadores aqui e a rádio continua com microfones abertos. Obrigado, vereador Pomatti.
Obrigado, Ricardo. Só assim, dizer que eu não sou contra a ampliação do número de andares dos prédios nesse zoneamento que foi dito. Então, a gente é contra onde é uma área administrativa e institucional, virar projetos de moradias, tá? Então, uhum. O zoneamento aqui para mudar os prédios, eu sou favorável, acredito que o Arioval também
sou favorável.
A gente é contra aquela área institucional.
A gente só discorda, só Ricardo, só para deixar bem claro, do local.
Certo.
No resto a gente apoia, vai buscar dinheiro fora para fazer, vai ajudar a administração. Só discordamos do local.
Valeu, é uma alternativa que surge. Vereadores da oposição propondo então a construção do projeto habitacional nesse terreno que foi proposto na última sessão para ser doado para o Clube do Bilhar, que fica no centro, ali próximo do Mercado Neric. 11h41, precisamos ir para o intervalo.
Ainda não conhece a Lojas Colombo?